palavra está no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 31. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos os propósitos do testemunho de João. João, ele tinha propósitos bem definidos ao fazer esses registros do Evangelho chamado João. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Daí Jesus afirma: bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este homem, João, o discípulo amado, ele escreve com tanta convicção. Por quê? Será que queria chamar a atenção para si próprio? Não. João é despreocupado com a sua pessoa, a ponto de não registrar a sua autoria quanto a este evangelho. Ele não assume a autoria, mas, através dos tempos, os estudiosos da palavra de Deus chegaram à conclusão que, de fato, João é o autor. Ele deixou algumas pistas. No capítulo 21, versículos 24 e 25, ele diz: este é o discípulo que dá testemunho. No capítulo 19, versículo 26, diz: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. O discípulo amado, todos nós sabemos que o discípulo amado é o próprio João. Capítulo 13, versículos 23 a 26, diz que Jesus tinha alguém conchegado a ele quando questionaram quem era o traidor e pediram que este conchegado a Jesus perguntasse quem era o traidor. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Quem é o traidor? Vejam bem a intimidade que João tinha com Jesus, como conhecedor de todo o testemunho do Senhor Jesus, a ponto de colocar a sua cabeça sobre o peito do Senhor Jesus. Então, é evidente que João, ele conhecia muito bem a história ou a vida do Senhor Jesus, porque havia convivido intimamente com o Senhor Jesus. E ele dá, neste livro, nesse evangelho, o testemunho pessoal, relatando os propósitos dos feitos do Senhor Jesus, dos sinais e maravilhas do Senhor Jesus. Este testemunho de João Batista, de João, o discípulo amado, nos leva a refletir seriamente sobre o porquê do testemunho. Nós precisamos refletir sobre a importância do testemunho. Primeiro, João quer despertar fé nova. João quer avivar um poder novo nos seus ouvintes, daquele tempo até os dias de hoje e no futuro ainda. Naquele tempo, o mundo estava nas trevas. Então, o testemunho de João é que Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar. O mundo estava condenado. O mundo precisava de um Salvador. O testemunho de João é sobre este poderoso Salvador, o Senhor Jesus. João quer testemunhar sobre os milagres do Senhor Jesus para despertar fé nova. Por isso que nós precisamos estar lendo a Bíblia, compartilhando sobre a Palavra de Deus, para despertar em nós fé nova, para reavivar a nossa fé. E o propósito desse testemunho, além de despertar fé nova, é claro, gerar conversões, gerar salvação, transformação de vidas. Jesus diz, segundo o testemunho de João, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, 46 a 47. Jesus, ele diz que veio como luz para um mundo que está nas trevas, que jaz no maligno. Ele diz, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, e sim, eu vim para salvar. Ele veio para resgatar o que está perdido. Jesus veio como libertador. Este é o testemunho de João. Versículo 31, ele diz, esses sinais, porém, foram registrados para que creiais. Ele testemunha para que creiais, para despertar fé. Quando nós compartilhamos as bênçãos de Deus, o poder do reino de Deus, o poder do Senhor Jesus, desperta fé. Crescemos na fé. Cresce na fé quem testemunha e cresce na fé quem ouve. Há um despertamento para as coisas de Deus. João não tem preocupação consigo mesmo. Não quer se destacar. Ele quer valorizar os sinais do reino de Deus que presenciou em Jesus e através de Jesus. Ele quer registrar os principais eventos da vida de Jesus, para que muitos recebam a salvação. Nós estamos aqui porque ouvimos o testemunho a respeito do que Jesus fez por nós. Por isso somos salvos, por isso somos libertos. E alguns milagres de Jesus, bem destacados no Evangelho de João, nós podemos notar, como as bodas de Caná da Galileia, João 2, 1 a 11, a cura do filho de um oficial do rei, João 4, 46 a 54, a cura de um paralítico, João 5, 1 a 17, a multiplicação dos pães, João 6, 1 a 13, a mulher adúltera, João 8, 3 a 11, a cura de um cego de nascença, João 9, a ressurreição de Lázaro, tão bem conhecida, João 11, 32 a 45, a ressurreição de Lázaro é tão lembrada que, inclusive, em cada funeral que você vai, tem lá uma tábua em gesso com esta inscrição. A segunda pesca maravilhosa também, João 21, 4 a 11. Apenas alguns. O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros. São quatro evangelhos. Os três outros evangelhos são chamados de sinóticos, semelhantes. E o de João, ele é um testemunho pessoal, com o propósito de despertar salvação para todo mundo. A mensagem de João é salvação para todo mundo. Salvação para todos os pecadores arrependidos. Salvação como canal aberto e acessível a todos. Todo o testemunho de João tem um propósito. Para que creiais que Jesus é o Cristo, que quer dizer ungido de Deus, e nele crendo, tenhais vida eterna. Este é o centro do testemunho de João. Ele diz isso no versículo 31. E o nosso testemunho deve ser este também: despertar fé nova, para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, e para que as pessoas crendo tenham vida eterna, recebam Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós começamos a falar para pessoas não convertidas sobre a simplicidade do reino de Deus, sobre a vida prática de ser crente, sobre o amor de Jesus, a grandeza de Jesus como homem redentor, para morrer em nosso lugar, as pessoas ficam maravilhadas. As pessoas param para nos ouvir, ficam querendo mais, fazem perguntas. Eu tenho experimentado isso e fico maravilhado com Deus e com a sua palavra. As pessoas estão sedentas do testemunho. E João, sabendo desta sede de todo mundo, ele deixou o seu testemunho com propósitos bem definidos. O primeiro propósito: despertar fé nova. Um outro propósito que nós vemos aqui também é reavivar a fé já existente. Ele quer provocar um reavivamento na vida daqueles que já são crentes na salvação de Deus. As pessoas sabem que Deus existe, mas não sabem, muitas vezes, na sua maioria, como crescer na fé. O testemunho cristão, então, conforme João testemunha, esse testemunho é uma alavanca propulsora. Vocês já viram a função de uma alavanca? A alavanca potencializa a força. Você pega aquela barra de ferro na mão, que é a alavanca, você ergue pesos enormes com aquela alavanca. Quando nós testemunhamos, aquilo que parece impossível torna-se possível, porque o testemunho é o poder do Espírito Santo em ação. E aí vidas são transformadas diante do testemunho. E nós somos esse poder de Deus. Esse poder que projeta o entendimento do ser humano para a luz de Jesus. Nós somos essa alavanca que impulsiona o coração das pessoas para a luz de Jesus. E vidas são transformadas. João diz no seu testemunho que esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O testemunho é para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Como que as pessoas vão crer que há um Salvador, que há um Redentor, se nós não testemunharmos? Como nós estaríamos crendo se João não tivesse testemunhado? Seus apóstolos não tivessem testemunhado de Jesus, do reino de Deus. Reavivar a fé já existente. Os judeus eram o povo santo de Deus. Tinham fé em Deus, mas não aceitaram o novo estilo de vida proposto pelo Senhor Jesus. Não creram, não acreditaram no que Jesus anunciava. Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles preferiram continuar com aquele ritualismo que era a glória humana do que receber a glória de Deus. Cada um ser o templo de Deus, morada do Espírito Santo. Isso está em João 12, 37 a 43. Eles escolheram ficar na glória dos homens. Eles tinham medo de seguir o Senhor Jesus e serem expulsos da sinagoga. Então eles preferiram a glória de homens e não a glória de Deus. Não a glória do Senhor Jesus. O apóstolo João, o discípulo amado, ele testemunha sinais e maravilhas realizados em Israel, junto ao povo que se dizia ser o povo de Deus. João havia presenciado, juntamente com Jesus, todos os sinais, todos os milagres e maravilhas. E ele testemunhava. E aquele povo de Israel não aceitou o testemunho pessoal de Jesus, não aceitou o testemunho pessoal dos apóstolos. Continuam negando a Jesus como Senhor e Salvador. Pouquíssimos se convertem. Porque fé é para quem quer crer. Eles querem continuar crendo na velha aliança. Jesus veio e instalou o tempo da graça. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé vem pela liberdade que damos ao Espírito Santo. Fé é dom de Deus. Então, o propósito do testemunho de João é reavivar a fé já existente. Você tem um pouquinho de fé. Quando você pega e recebe esse testemunho da palavra de Deus, a tua fé vai fortalecendo. É como se ela fosse uma plantinha sendo adubada. E quanto mais você compartilha desse testemunho, mais recebe desse testemunho, mais cresce a tua fé, mais forte você fica na comunhão com o Senhor e na comunhão com a sua igreja. Nós precisamos receber o Deus vivo, o Cristo vivo. O povo de Israel naquele tempo renunciou, negou, não aceitou o Cristo Redentor, o Deus vivo, nesse novo estilo de vida. João quer reavivar a nossa fé, falando dos sinais e maravilhas operados através de Jesus, o nosso Salvador. Jesus, todos nós sabemos o que aconteceu com ele. Embora todos esses sinais, todos esses milagres, ele foi crucificado. Nós, se continuarmos testemunhando como João, como o Senhor Jesus, qual é o maior risco que corremos? Risco de vida. Vida terrena é passageira, mas a vida eterna é eterna, para sempre. Jesus está na glória diante do Pai. João está na glória juntamente do Pai. Todos aqueles que obedecem e testemunham do poder que há no reino de Deus, do poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus, seu fim é a glória eterna com o Pai. Por isso que nós precisamos receber esse testemunho de João e permitir que o Espírito Santo reavive a nossa fé, fortaleça a nossa fé e saiamos testemunhando poderosamente no poder do Espírito Santo, na convicção que vem do Espírito Santo para transformar vidas, para mover a dureza do coração das pessoas, para quebrantar o coração endurecido pelo mundo e as pessoas se converterem ao amor de Deus, ao amor que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. João, ele está dizendo, mas não é a palavra de João somente. É a palavra de João no poder do Espírito Santo. Ele está dizendo a respeito de Jesus. Ele está dizendo que é para que você creia, que eu creia, que ele é o Todo-Poderoso Filho de Deus. Que nele crendo, teremos vida eterna com o Pai. Estaremos na glória eterna. Estaremos participando das bênçãos eternas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós precisamos adotar um estilo de vida, crer no Senhor Jesus como Salvador e Redentor. E nele crendo, nós temos a vida eterna. Quem crê, obedece. Quem crê, faz o que o seu Senhor manda. Se Jesus é o nosso Senhor, nós fazemos o que ele manda. Ele cumpriu toda a lei e ordenou a respeito dos mandamentos do Senhor que estivéssemos cumprindo. Glórias a Deus por isso. Outro propósito do testemunho de João é revelar poder. João veio revelar poder à humanidade. Atualmente, o ser humano conhece os poderes do mundo. E os poderes do mundo têm se multiplicado como nunca. Nas últimas 5, 6 décadas, os poderes do mundo têm sido assombrosos à inteligência humana. Mas nenhum poder terreno, por mais assombroso que seja, poderá dar um segundo a alguém na vida eterna. A vida eterna nós só podemos herdar através de Jesus. Jesus veio para revelar o verdadeiro poder. Sem Jesus, sem poder. Com Jesus, temos poder. Recebemos o poder do Espírito Santo para termos vida vitoriosa e sermos cristãos verdadeiramente mais que vencedores. A palavra diz: para que crendo tenhais vida em seu nome. Crendo tenhais poder em seu nome. Porque essa vida, nós sabemos que Jesus definiu, e os seus apóstolos definiram, como vida abundante, como vida vitoriosa, como vida de quem é mais que vencedor. Então, a promessa é receber poder quando nós recebemos todo o testemunho de Jesus como nosso Salvador e Redentor. Jesus veio para revelar o poder do Pai. Ele não veio como mais um conquistador, como mais um transformista. Ele veio como o Redentor, ele veio como o Salvador, ele veio como o Todo-Poderoso Filho de Deus Pai. Ele revela poder ao falar com seus discípulos. João 14, 9. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Jesus, ele veio revelar o poder, a presença do Pai. E Jesus também, nesse propósito de revelar poder, João 15, 16, ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos lo conceda. Perceberam o poder? O poder que esse testemunho revela? O poder de sermos designados pelo Senhor Jesus para frutificarmos. O poder para pedirmos ao Pai, na certeza que o Pai concede, na certeza que o Pai dá. O testemunho de João tem o propósito de revelar poder. Glórias a Deus por isso. João havia experimentado a vida diária ao lado do Todo-Poderoso Filho de Deus. Mas não era só uma vida diária ao lado de Jesus. Era uma vida diária no poder do Espírito Santo. Por isso o seu testemunho é verdadeiro. O testemunho de João é verdadeiro. E ele fala no poder do Espírito Santo. Ele andou com Jesus no poder do Espírito Santo. E Jesus vivia cheio do Espírito Santo. Que lindo testemunho. João 8, 12. João testemunhando do poder. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Existe poder maior que esse? Andar na luz de Jesus, com poder e autoridade contra as trevas. Andar vitoriosamente, na certeza de que se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem será contra você? Na certeza de que você é luz, onde você pisa, ali se acende um canhão da luz de Jesus e as trevas se dissipam, e ali se manifesta a glória de Deus, ali se manifestam sinais e testemunhos do Senhor Jesus. João, ele quer revelar esse poder a nós, sua igreja. Glórias a Deus por isso. João vivia no poder do Espírito Santo. João vivia exclusivamente para o Senhor. E nós devemos puxar esse testemunho para nós, andarmos no poder do Espírito Santo, vivemos exclusivamente para o Senhor. Mas como exclusivamente para o Senhor? Sim, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, na família, na igreja, onde estivermos. Nós devemos ser exclusivamente para o Senhor, para a glória de Deus. Por quê? Deus revela grande poder para conosco, sem merecermos. Existe poder maior do que este? João 3,16. O poder do amor. Porque Deus o amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, estabelecendo através de Jesus o poder na nossa vida, para que tenhamos vida eterna, mas nós precisamos crer. João dá o testemunho de todo o poder de Deus, mas ele não dá um testemunho pela argumentação humana, pela inteligência humana. Ele dá o testemunho daquilo que ele presenciou na vida do Senhor Jesus. Ele dá esse testemunho no poder do Espírito Santo, com o propósito de revelar o poder de Deus nas nossas vidas. E assim nós possamos receber transformação, receber crescimento, receber edificação, crescermos na fé. Irmãos, se João dá um testemunho tão verdadeiro e nos apresenta um estilo de vida tão inovador, por que não tomarmos posse de tão grande bênção para nós e nossos filhos? Por que não? Por que ficarmos vacilantes? Se os sinais e maravilhas e todos os ensinamentos do Senhor Jesus estão ao nosso alcance, por que não despertarmos para uma fé nova? O Senhor não nos chamou para vivermos com uma fezinha. O Senhor nos chamou para vivermos com uma fé nova, uma fé poderosa, no nome e no sangue do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Por que não há constante reavivamento na fé dos cristãos? Por que nós não estamos constantemente crescendo, ganhando mais vigor espiritual, crescendo na comunhão santa, crescendo no poder da palavra? Por que não tem acontecido isto? Se o poder de Deus está à nossa disposição, por que não usufruirmos de tão grande poder, se está à nossa disposição? Se nós dizemos que somos filhos e filhas de Deus, por que não testemunhamos no poder do Espírito Santo? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E por que o nosso testemunho tem sido fraco ou quase nulo? Nós precisamos absorver esses propósitos do Evangelho de João, o discípulo amado, os propósitos do testemunho desse homem santo, e sairmos com um novo propósito de vida. Nós precisamos tomar para nós este propósito de fé nova, este propósito de reavivar a fé que já existe em nós, tomarmos para nós esse propósito revelador que há, que traz poder para nós, poder para a vida cristã vitoriosa, para a vida cristã abençoada e abençoadora. Então, por que rastejar se podemos correr, se podemos saltar muralhas e vencer qualquer inimigo? Por que ficar resmungando se podemos dar gritos de glória a Deus? Porque somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Então, de fato, precisamos mudar o nosso estilo de vida. Este é o convite do Espírito Santo para nós hoje. E até que Ele volte. Glórias a Deus.